Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Que saudade aí do cinto de comando, que pra quem acompanha aí na data de lançamento, né? Quem tá no futuro, tanto faz, né? Já tá lá na frente já.
Quem tá no futuro não vivenciou esse momento.
Não vivenciou, né, Fred? Semanas aí que estávamos, pelo menos eu e Ana, estávamos aqui meio acamados, com gripes e tudo mais, né? Mas, tipo, já estamos melhores. Mas eu sei que Fred também entrou em um vote de loucura.
Rapaz,
não sei, Lucas, mas você entrou, não foi, Fred?
Tava... Na verdade, a gente vem aí de uma leva de... Todos nós pegamos a peste em algum momento, né? Teve semana que eu fiquei ferrado,
meu
não consegui
Deus,
gravar.
Gente.
Aí, Lucas também teve uma época doente, se eu não me engano. Agora a Rafa e a Ana ficaram, mas eu... Não foi a peste dessa vez, mas... É, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida. Provavelmente ainda vou fazer algum dia na minha vida, mas... Já estou triste de agora de ter que fazer. Que é trabalhar sábado e domingo. Rapaz, é uma experiência que eu não desejo... É uma tristeza que eu não desejo a ninguém. Eu tive que trabalhar de quarta a domingo num festival de games que teve aqui em São Paulo, lá por conta do trabalho. E foi legal, mas foi muito cansativo. E aí, obviamente, não deu pra gravar porque... Eu estava chegando em casa quase de madrugada e só o corpo, né? Que a alma já tinha ido embora há muito tempo.
Já foi, né, velho? Ô, Lucas, e você, meu amigo? Como é que você tá, meu velho?
Tudo bom de melhorar. Olá, nação Ranger. No meu caso, todo dia é retirado uma tira de couro de minhas costas, mas a gente prossegue na batalha para poder...
Para dar para o Major Antônio Moraes,
exatamente,
né?
Exatamente, para fazer
sobreviver. Pelo menos o sangue ele não tira, né?
O sangue ainda não foi, não. Ele ainda tá presente.
Só
mas
couro,
a tira, né? De couro, mas todo dia é um filete.
Ou desconto de réis, viu, Lucas?
Como a gente não tem, desconto de réis, é a tira de couro mesmo que sai todo dia.
E você, Ana, já tá melhor?
Cara, tô ainda, né, picando 100% aqui na garganta. De vez em quando umas tosses do nada. De vez em quando fica meio rouco e tal. Mas pelo menos, né, a vida voltou, né? A alma voltou pro corpo, porque eles
importante.
Tinham se separado, né? E aí agora dá pra fazer as coisas. Porque durante, né, a peste, tava assim, só a única coisa que eu conseguia fazer era existir deitada na cama. Então, foi péssimo. Agora, pelo menos, eu consigo falar, só dar uma tossidinha e viver.
Antes de entrar no review, já que a gente tá falando de quadrinhos hoje, pra vocês virem aí no post, é Mary Morph 20 e Power Rangers 20. Estamos atrasados? Estamos, mas nem tanto, né? Porque os comentários do Megapower, eu sei que vocês ficam esperando o momento pra ouvir. Mas eu queria agradecer a todo Squad do Poder, porque agora nós somos parceiros da Boom Studios.
Parabéns.
Nós temos aí acesso antecipado aos quadrinhos para fazer review. Não vai funcionar agora, obviamente, porque esses quadrinhos já saíram tem bastante tempo, né? Mas isso é muito bom, isso é muito legal ver que a galera abraçou esse conteúdo aqui no Brasil, né? Foi muito bacana, Fred, Lucas e Ana, que no e-mail, quando a gente recebeu o e-mail, né? A Boom Studios tinha colocado que conhecia mesmo o Mega Power Brasil, conhecia o canal. Então é muito bacana ver que quando a gente busca review de algum quadrinho de Power Rangers, o Mega Power é recomendado primeiro.
E não só é muito bacana, como é o início, né? Porque primeiro eles vão aí dar esse doce de, recebam antes. Gravem aí, daqui a um ano, dois, quem sabe, vai que tem um roteiro nosso lá. Tem gente que tá escrevendo hoje. Tem gente que tá escrevendo hoje que começou fazendo review das coisas também, vai saber.
Em podcast, né, Fred?
Pois é.
Quem sabe aí a história das cartinhas de Lucas vira um one shot, né, cara?
Imagina Darkonda e as cartinhas.
Dá pra virar um plot bacana, viu? Darkonda tá em alta, viu, gente?
Pode crer.
Olha só. Mas assim, muito obrigado de verdade a todo mundo que apoia o Mega Power, que gosta muito do nosso conteúdo. Também antes de entrar no review, queria falar mais uma vez, acho que eu comentei no programa passado, mas tem muita gente que tá maratonando o Centro de Comando, gente nova, que tá mandando e-mail pra gente sempre, tô no podcast tal, tô querendo chegar no atual, tá ligado? A gente que tá lá no quinto, Fred, tipo, no quarto.
Caraca.
Programa, mas quer chegar agora, sabe? Tipo, 130 edições depois, tá ligado? Então, tipo, é muito bom ver que a fanbase tá sempre renovando. Isso que é bacana, gente. Como diz Lucas, a nação Ranger, né?
Ranger!
Tá 100% conectada aqui com a gente, né?
Exatamente.
Então, tô feliz e na viradinha do bloco... na viradinha do bloco, tem review de Mary Morph 20 para o Rio 20 no bloco.
Até na tauba.
Antes de eu entregar nas mãos da verdadeira escritora, né, de Mary Morph, que é Ana... Vamos para a ficha técnica de quem está envolvido no quadrinho. Agora todos os reviews, tanto no podcast quanto no canal, vão ter a ficha técnica. Mary Morph 20 é escrito pelo Matt Groom, amigo nosso aí, já gravou entrevista com a Ana, com ilustração do Moisés Hidalgo, que é amigo do Fred.
Meu amigo.
O Raul Ângulo faz as cores e o letrista é o Ed Duckshire. Espero que
é meu amigo,
dois,
né,
sejam amigos de Lucas. O meu tem que ser o Raul Ângulo, né? Alguém tem que ser amigo da gente, Lucas, porque Matt Groom é amigo de Ana e Raul Ângulo e Moisés Hidalgo é amigo de Fred. Sobrou esse tempo pra gente, viu, cara?
Cada um é amigo de um.
É, mas o trabalho do letrista é importante também, pô. Não diminui o letrista.
E a capa principal é do queridíssimo Inyuk Lee. Né? Nosso queridíssimo aí.
Que é amigo de Xande.
Não sei como é que pronuncia. Amigo de Xande, exatamente. Então, Ana, conta pra gente o que foi que rolou nesse Mighty Morphin 20 aí, continuação com o nosso Alpha DB God. Conta aí pra gente.
Cara, já faz tanto tempo que eu revisei esse negócio no canal, que eu tinha certeza que a gente já tinha revisado isso no Centro de Comando. Eu, inclusive, tinha na minha cabeça frases que Fred e Lucas tinham falado.
Misericórdia.
Inclusive.
Você previu,
gente,
ainda, né?
Gente, foi o delírio da febre. Ou eu previ.
Você não tava controlando seus poderes. Aí você previu.
Um mediúnico aí do futuro. Eu falei pra Rafa, não, com certeza a gente revisou, os meninos falaram tal e tal. Não. Ninguém falou nada.
Fica de olho que talvez a gente fale o que você já lembrou que a gente
pois
falou.
Pois é,
misericórdia.
Né? Pois é, a gente vai começar o quadrinho exatamente onde a gente parou, né? A gente tem ali o Tommy com as tetas de fora, com sua linda roupa de dançarino
uma
de lambada.
Uma teta só, um seio só.
um seio.
Vou lá ver no umbigo, né, cara?
E o nosso... O rei, né? Da galáxia de Leão de Leones, o pai da princesa Vieira lá, que é o Vegeta com o...
Rei Leônidas.
O nome do cara de Esparta.
Como é?
Rei Leônidas.
Rei Leônidas,
que inclusive tem tudo a ver, gente, porque o nome do cara, né, que mora na galáxia de Leão e tal, faz tudo, tem tudo a ver, tem uma ligação aí, eu senti que tem aí. E a gente tá, né, com o Alpha fazendo o quê? Tentando... consertar as besteiras de Tommy, né? Que foi falar com a boca maior que tudo, tentar conversar com o rei, sendo que ele não sabe absolutamente nada. Foi lá sem pesquisa de campo, sem nada. E Alpha, surpreendendo a todos, né? Colocou o personagem lá do Cabeleireiro das Estrelas e conseguiu...
O Jaça Espacial.
Conseguiu, assim, encantar. O cara tava assim... O rei tava todo tipo... Ah, não sei o que, brigando com o Tommy. De repente, ele... Ah, você é um cabeleireiro? Você fez o cabelo da Triana, das irmãs Triana? Meu Deus, uau!
De Trifória, né? Muito
dois
bom.
Dois segundos.
Não, cara, eu vou te falar. A Alpha tá no maior estilo carioca malandro nesse quadrinho. Porque ele leva no bico o cara, né? Ele começa a inventar as coisas. O cara, ah, não. Ele, você não lembra de fulano que eu fiz o cabelo? Ele, ah, é verdade. Eu vi, eu li sobre. Tipo, não, claro que não, sabe?
É assim que o estalionatário se comporta, um golpista,
é,
né? Nessa
é o famoso...
Caraca, eu ia falar, jogar pra vocês.
É o famoso filho do dono da Gol, vocês lembram disso?
Exatamente.
O cara metia o louco, falava que era filho do dono da Gol, entrava em festa, ia pra Ilha de Caras, o caramba.
Aí você vê como são as coisas. Esse lance que a Ana comentou da Triana, de Trifória, né? O Matt Groom, na verdade, ele jogou um verde pra colher maduro, né? Porque assim, a gente... era uma suposição de que todo mundo de Trifória era em três... Né? Não tinha nada estabelecido, ele deu entrevista sobre isso,
né?
É isso, mas tipo, não tava estabelecido, ele simplesmente fez e virou canon, sabe? Ele tava comentando isso numa entrevista que, ele falou, pra mim, na minha cabeça sempre foi assim.
Que doideira, tipo, eu jurava que eles falavam que entre fora todo mundo nascia em três em um.
Eu também, tipo, sério? Acho que ficou aquela memória
falsa,
não é que é falsa, mas talvez o Trey, ele meio que falou algo parecido com isso e a gente assumiu.
Não é isso. Lucas sabe muito bem o que é, né, Lucas? A gente mudou de realidade, né?
Também.
A gente tá tendo um efeito... Como é o nome?
É o efeito Mandela.
É. A gente tava numa realidade onde, né, não era, né? Era só lá o personagem, o Tri de Trifória, que era três. Agora, nessa realidade que o Gugu morreu, a gente tá,
Gugu,
né, com esse nome. É, porque o Gugu foi o grande
muito
evento
triste,
que mudou as
triste.
Realidades, velho. Tem um mundo onde o Gugu não morreu e não teve Covid. E não é o nosso.
E nossa, nesse mundo, crer. O Trey falou que eram sempre três entre fora.
Mas enfim, a nossa Aisha conseguiu se desvencilhar lá do cara bêbado. A gente não viu isso, mas ela conseguiu entrar no salão. E está impressionada com a performance de Alpha. Tá um negócio assim, falando, meu Deus, gente, não sabia que ele conseguia atuar assim dessa forma. E aí, nesse momento, o Billy tá lá falando com ela. né, falando, olha, a gente precisa, né, seguir com um plano e tal. E ela, não, mas você não tá entendendo, eu tô me divertindo muito aqui assistindo a performance do Alpha e tal. E ele fala assim, não se preocupe não, que não vai passar em branco, né? E aí Alpha se livra do rei com uma facilidade, tipo assim, ó, eu tenho um cabelo ali pra fazer, tchau pra você, vou levar meu modelo desmiolado comigo. E ainda ganhou um convite pra voltar, viu? Falando, volte, uhul, vou fazer meu cabelo, sei lá. E aí Tommy, né? Fala, poxa, Alpha, caramba, eu falei mal de você, falei que você não, né, não era pra ir pra missão e tudo, e você foi incrível, inclusive muito melhor que ele, né? E aí a gente vai dar uma pausa aí, né, na Galáxia de Leão e vamos para a Terra, onde está rolando uma pancadaria, né? A gente tinha visto lá na última edição o Rock saindo todo incrível de dentro da barreira pra poder ajudar o Matt a lutar. Só que, gente, essa luta não tá indo muito bem, não. O que vocês acharam? Eu achei que o negócio tá meio ruim.
Geradon mostrando aí que ele ainda vai dar muito trabalho, porque a gente vai ver aí mais pro Finn HQ, que ao que parece ele vai ser um problema mais dos Omega Rangers, né, do que dos Mighty Morphin. Mas ele dá um cacete nos dois, né? Assim, é preciso a luta se estender muito e ainda ter o lance do Rock pegar o escudo do dragão do Matt pra eles conseguirem segurar até a galera chegar, mas enquanto tá só os dois, é só porrada, dá até dó.
O negócio dessa luta é o seguinte, o lema dessa luta é o lema de Rock, não é o quanto você abate, é o quanto você consegue apanhar, meu irmão.
Não é à toa que é o Rock, né?
Exato, exatamente. Tá aí o link certinho, então...
Meu Deus, Lucas, perfeito.
A luta é sobre isso, entendeu? E aí, Hearadon, cara, realmente é muito forte, ele é parrudão e é poderoso. Glutão pesado e...
Hearadon é o Ivan Drago, né? Do
exatamente.
Se morrer, morreu.
Não, mas isso que o Lucas falou é verdade. O Hearadon é sinistro, cara. Ele é sinistro mesmo, viu? Tipo, ele não sente nada, tá ligado? Tipo assim, não se impressiona com nada, na verdade.
É a minha máquina.
Pra ele é uma brincadeira, é uma brincadeira.
E tem uma parada que ele fala, é muito maneiro nesse quadro, que ele fala assim, ele tá dando uma sova em Rock. Rock tá tudo, pelo amor de Deus, tô doendo e tal. Aí ele fala assim, ó... É, por que você não desiste e morre logo pra você pelo menos morrer com dignidade? Tipo, é muito humilhante isso. Tipo,
cara, morre.
Ele fala assim, para de tentar, porque eu te mato numa boa, sabe? Eu não preciso te humilhar.
Eu queria falar um negócio, mas você estragou, Fred. Você estragou de um lado bom, né? Porque eu leio o quadrinho agora com sua voz. Quando o Hearadon fala, né? É horrível isso.
Muito bom.
É muito bom, porque assim, eu vi, quando eu reli o quadrinho, com mais calma, pra refrescar a memória, né? Uhum. E aí eu reli com a sua voz, meu. É tipo, surreal.
E ele, quando fosse a voz de Fred, falando em inglês.
Exatamente.
Olha só, ficou duplamente lisonjeado.
Agora vem cá, Lucas, lá em Leone, a gente volta, né? Vai ser um vai-vem esse quadrinho, né? Porque é como se fosse um quadrinho preparando pra aparecer na final, né? A gente vai ter meio que um Missão Impossível de Adam e Kimberly, não é isso? Lá em
exatamente.
Leones?
Esse quadrinho, ele tem um formato meio de heist movie, né? Então eles vão ter... Tô fazendo aquele esquema lá pra poder roubar o novo centro de comando. E aí nós temos os nossos queridos Rangers tentando entrar na fortaleza lá pra conseguir liberar algumas coisas. E aí temos uma cena muito Missão Impossível, com a Ranger Rosa descendo, tipo...
Fantástica,
descendo,
velho.
Assim, na corda, tá ligado? Um bocado de laser... Pra ela ficar na altura certinha pra dar uma flechada de energia e liberar, né? Aquela passagem pra poder eles adentrarem ali. É legal que eles encontram um soldadinho, rola uma treta, eles espancam o pessoal e tal.
E casualmente
rola um espancamento.
De leve.
E né, eles sem querer encontram o quê? Mickey, que tá de faxineiro ali no...
É isso.
Bom demais, né,
muito
velho?
Muito bom, cara. Agora eu se fiquei... É Mickey mesmo ali? É Mickey. Assim, no quadril não diz nada.
É Mickey começo de carreira, né?
Será? Eu fiquei nessa dúvida. O que vocês me dizem sobre isso?
Não, mas é isso mesmo.
É ele antes de... Assim, é no início do, tipo assim...
É pré-tudo.
A origem dele é essa.
É vendido pro Galaxy Warriors,
né? É a primeira equipe que ele conhece, ao que parece, é de Mighty Morphin aí nessa
situação.
É.
Ah, que legal.
Ao que parece, né?
Ele, pra quem não lembra, né, ele foi vendido pra família real, né? Ele é escravo do rei Vieron, né? Então, tipo, que depois vende ele, como a Ana falou, pro Galaxy Warriors. Então, essa é a primeira... A aparição cronológica que a gente tem do Mickey, assim, tipo, em Power Rangers, acho sensacional.
Já
isso,
mostrando o que Lucas. Veio, né? O pessoal fala, calma, ele é só faxineiro. Então, você não viu Power Rangers aí? Power Rangers? Não sei de nada, tô aqui limpando meu chão, pode... Nem sei com o que eu tô falando.
Mas, assim, Eu achei que... Porque eu não sei se foi o Lucas ou o Fred que falou assim... Ah, a primeira, talvez seja a primeira equipe de Power Rangers que ele esteja vendo. Eu não acho, não. Eu fiquei com a sensação de que ele, tipo...
Já vi esse pessoal.
Tá manjado,
claro,
né?
Que não, vi nada, entendi. Sabe? Mas uma carinha de que, tipo assim... Olha a carinha que ele faz, tipo... sei. Logo ele, o maior colecionador de selfies de Power Ranger, com certeza ele já encontrou outras equipes.
Pode ser. É que eu imagino que tem que começar em algum ponto, né? E como... Inclusive isso é uma coisa que esse quadrinho tá fazendo muito legal, que a gente tem vários eventos em temporadas mais pra frente que falam assim, ah, há não sei quantos anos, sempre puxa uma data antiga, né? E aí a gente, se a gente for fazer a conta, seria uma data que bateria próxima ao que tem em Mighty Morphin mesmo. E aí eles estão fazendo esse trabalho de, tipo, botar pra gente ver, por exemplo, o pai da Princesa Vieira lá da frente, o Mickey conhecendo gente. Então é legal você ver que, tipo... Eles estavam envolvidos desde lá de trás em várias coisas, até eventos de espaço, eventos de Ninja Steel e por aí vai.
Uma coisa que tá me fazendo ter esse senso de continuidade, esse senso de é tudo uma coisa só e tá acontecendo ao mesmo tempo, é a presença do Andros em tudo.
Uhum.
Porque, assim, a gente isola muito o Andros, né, naquele negócio de Power Rangers no espaço... uma ou outra missão que a gente sabia pela série de TV, mas agora a gente vê o cara envolvido em tudo, a gente já viu o Astronema, a gente, sabe, é um negócio muito louco, porque a gente fica assim, não, Power Rangers no espaço aconteceu em 1994, ou aconteceu em 1997, num ano muito específico, mas as paradas já estavam rolando, motion, sabe, né? Já estavam acontecendo há muito tempo, então esses personagens não estavam ali esperando
parados,
para aparecerem na sua temporada, eles estavam fazendo coisas, e a gente tá vendo isso no quadrinho, tá criando um dinamismo muito legal pra a série num todo. Mas, né, os nossos queridos aí, inclusive assim, gente, o Adam tem um destaque muito bom nesse quadrinho, né? Primeiro segurando a Kimberly lá, quase morrendo no elevador, com os dois pés na porta.
E só um parêntese, na hora que a Kimberly aponta o arco pro Mickey, né, o Adam chama ela de Renslayer, não é isso?
Sim,
pode crer.
Exato.
Ele, calma, Ranger Leia, quieto faixa aí, pelo amor de Deus.
O cara é só um funcionário, peraí.
É isso, tá querendo matar o cara, calma aí. E ele, assim, ele toma muito à frente nessa missão, né, ajudando a Kimberly mesmo. É, eu acho legal isso, né, porque a Kimberly, junto com o Billy, são os dois Rangers mais antigos dessa equipe. E, assim, ela é meio que a veterana dele, né. Então, muito legal que ele tá tomando, né, fazendo as coisas, sendo proativo. Né? E aí eles conseguem chegar lá no local onde eles precisam fazer a missão, né? Lembrando que as duas equipes se dividiram, uma precisava ficar perto do rei para poder o Billy hackear o dispositivo que fica com o rei para poder tirar uma camuflagem do local, e os dois aqui da dupla precisavam desativar na torre de controle alguns comandos para que eles conseguirem tirar o centro de comando de dentro do planeta, porque é um teletransporte meio complexo, né, que é um negócio grande, mais os Rangers, então eles precisavam de tudo certinho, então eles evacuam o pessoal, né, de que não tem nada a ver, que é o pessoal que tá trabalhando no laboratório, e aí começam a fazer a missão. Só que antes deles conseguirem fazer alguma coisa, nós temos uma conversa muito boa, né, do Adam com a Kimberly, onde eu sinto que eles estão construindo já a saída dela da equipe.
Sim, também senti.
Lucas, você sentiu isso?
Eu senti, eu achei bem legal, porque ela pergunta dela, fica assim, pô, me sinto tão... me sinto tão diferente porque vocês três conseguem pegar as coisas tão rápido e pra mim eu me sinto como se eu fosse... Eu pudesse ser uma peça que pudesse ser substituída. Aí ela se sentindo assim, né? Tipo assim, pô, eu não sou uma pessoa tão importante no grupo e tal, talvez, né? E aí ele, pô, mas isso não é bom? Ela me... Como é? Tipo, como é? Tipo, excuse me? Como é que é? Aí ele, não, pô, é porque, né? Você se sente aliviada que necessariamente o mundo não vai... O peso do mundo não vai cair nos seus ombros, né? Você tem outras pessoas e você pode seguir sua vida, né? Não precisar ficar presa nessa parada aqui, nesse dever de proteger as coisas e tal. Ela, não sei se eu quero ir adiante. Aí, enfim, eles têm essa conversa. Agora, o legal, sobretudo, dessa parte, e aí eu também imaginei que talvez tivesse uma preparação para, enfim, passar o manto da Ranger Rosa e tal, mas é legal também que traz a ideia de que apesar de ter a individualidade, cada um tem sua individualidade e ser importante ali no grupo, né? Com o seu papel, com sua personalidade e tal, o que importa necessariamente é a coesão do grupo. Então, a existência e a proteção da Terra ou do universo não depende apenas de uma pessoa, depende sempre de uma equipe, né? Então, e essa equipe, ela pode ser uma outra equipe, pode ser outras pessoas, você pode intercambiar.
Não precisa ser necessariamente eles.
Não precisa ser uma pessoa, não tem aquela. Não é uma única pessoa que vai salvar o universo, é o grupo, né? Então, eu acho que também eles mantêm essa linha interessante do, digamos assim, da filosofia de Power Rangers, que vem trabalhando aí, né? Então, eu achei bem legal eles trazerem de maneira bem interessante essa construção de diálogo. E é legal porque é no diálogo que fica bacana, né? Talvez uma das coisas mais interessantes que tem nos quadrinhos é essa preocupação deles fazerem os diálogos de maneira bem interessante e significativa com toda a base filosófica que Power Rangers tem.
Uma outra coisa que eu acho muito legal essas cenas, né, que a gente vê Adam sendo mais usado, é que sutilmente o quadrinho tá ajudando a montar o Adam que a gente vai ver lá na frente em Once a Ranger e até um pouco em Espaço também. Porque ao decorrer dos episódios mesmo da série de TV, é meio que quase do nada que o Adam vira um Ranger tão sinistro, né? Porque o Adam é só ele foi um Ranger preto, mas meio que depois que... Aí depois ele, né, ele vai ter outros cargos com outras equipes, mas ele sai é isso. E depois, quando tem os retornos dele como Ranger preto, ele sempre tá meio que num nível acima. É como se ele tivesse meio que quase no nível de um Tommy, de um Jason, sabe? Sempre que tem que voltar, ele volta. Ele é o chefe, ele é o líder e tal. Só que a gente não vê essa evolução, né? Ao longo das histórias. E aqui a gente vai vendo por que que ele vai se tornar um cara tão legal. Porque ele é mais proativo, porque ele cola com os caras mais velhos do time. Porque ele é mais safo pra algumas coisas. É legal ver isso.
Total mentalidade millennial versus Gen Z aí. Tipo, Kimberly completamente... Meu Deus, o peso do mundo nas minhas costas. Eu preciso salvar o mundo porque depende de mim. Aí o Adam, não, irmã. Se a gente quiser sair, se a gente morrer, se tiver que ser substituído, tudo bem. Porque o importante é que alguém esteja protegendo. Mas não precisa ser necessariamente eu nem você. Aí a mulher ficou assim, como é que... A mulher explodiu por
dentro.
Ela falou,
Deus.
Olha o olho dela no último quadro. Olha o olho dela falando assim, eu tenho medo desse menino. Eu tenho medo dele. Porque eu não consigo pensar dessa forma, tá ligado?
Sabe o que é legal também? É que essa parte, lembra, vai se conectar no outro quadrinho mais à frente. Depois a gente lembra quando se conectar aí.
Olha.
Pois é, e aí Billy, né, fala assim, sim, queridos, muito legal a conversa de vocês aí e tudo, mas adianta a missão aí, porque a gente tem horário pra bater ponto lá na Terra, vambora. E enquanto isso, falando na Terra, né, nós temos a continuação da luta, né, Rock tá lá dando seu melhor, mas o Rei Aradon, né, depois de um Super Hero Landing ali que o Rock deu, aproveitou e falou assim, aqui não é Marvel não, filho. A gente não espera o super-herói fazer a pose.
Um tiro nas costas.
Socou uma bazucada nas costas de Rock. Que Rock quase vai pro saco. E aí, Matt sai correndo, se mete na frente.
Se mete na frente.
E aí... pra Salit. E aí, eu acho que quem protegeu ele ali foi o escudo, viu? Porque senão tinha ido pro saco. Né? Aí eles são, tipo, jogados numa pedra, os escombros
Pocou,
caem por
não foi
cima.
A pedra, meu irmão.
O negócio foi brabo, viu? Se não fosse Power Rangers ali, tinha morrido na hora, né? E aí, os dois estão, tipo, moídos, sabe? Aquela coisa assim, primeira vez que você vai na academia depois de 3 anos, é nesse nível aí que os caras estão.
Agora, entrando nessa cena, né, que a gente vê os dois arregaçados, coitados, no chão, né?
Arregaçado.
Esse, pra mim, é um dos momentos mais interessantes do Rock. Na verdade, a gente viu uma crescente do personagem.
Uhum.
E eu queria destacar também que, nas redes sociais, muita gente agora é adepta do Rock, né? Achei muito bacana isso, a galera que gosta, tá gostando mais do personagem agora.
Eu, inclusive.
Sobretudo por conta desse diálogo, né? Porque o Rock, ele meio que tem uma crise aí, né? Ele fica, como diz Ana, colapsado, porque ele não aceita... Não é que ele não aceita, mas tipo, ele não se vê como um líder, como um Ranger que vai na frente, né? Como
ele não
o
se
Jason,
vê como
Tommy,
o Jason.
Como o Jason, o Tommy, né?
Então, é uma sombra muito grande, né? Que Jason joga pra em cima.
E esse diálogo, na verdade, Fred, ele, na verdade, eu senti, pelo menos, que é uma crítica de como a galera enxerga o Rock
Sim, total.
Fora da série TV.
Total.
Sabe, uhum. Porque o pessoal sempre olha pro Rock e, poxa, o Rock é aquele Randy fuleiro, uhum. Sabe, ele entrou só pra
O
pra
Rock
preencher.
Não é Jason.
É. O Rock não é Jason. E
ele
isso
é só filler stuff, né, tipo...
E eu fico imaginando isso chegando no Steve Cardenas.
Sabe o pior? Ele é muito legal. O Cardenas é um cara muito legal. E,
tipo...
Desde que eu conheci ele aquela vez, anos atrás,
sim,
assim...
ele é muito, tipo,
subiu muito o personagem pra mim. Tipo, eu não consigo... Eu não conseguia mais ver o Rock, tipo, como... Ah, o cara que veio substituir. Não, tipo... Eu tenho um carinho por ele, saca?
Agora, vocês sentem que essa coisa é muito mais com o Rock e o Jason do que com Trini, Aisha,
total,
e Zack e Adam?
É porque é o líder,
eu
né?
Eu não sei por quê. Não, não acho que é. Eu acho que esses dois outros personagens... Eu acho que o ator que faz o Adam, ele tem um carisma natural, que ele não fala muito na série, né? A gente já viu em entrevista ele falando que ele era tímido, uhum. Então que ele não tinha muitas falas, porque ele ficava travado, ele começou a fazer aula de atuação só depois, porque lembrando, né, gente, lá em Mary Morphin, eles queriam adolescentes com garra que sabiam lutar karatê. Então, não necessariamente você precisava ser ator pra estar em Power Rangers naquela época. Então, ele não era ator, ele era um ótimo artista marcial, mas ele não era ator, então ele era super tímido. Mas eu acho que ele tinha um carisma natural, eu não sei o que que era, ele é gostável, sim, sabe? Você olha pra ele e você gosta dele. Já a Aisha, eu acho que ela sempre foi uma personagem que teve um pouco mais de destaque entre os três. É, eu acho que ela tinha presença, sabe? A gente vê isso no quadrinho também, mas eu acho que na série a atriz tinha. E o Rock, ele meio que... Sabe, ele era meio contraído, ele meio que lá na série de TV mesmo já tinha essa sensação de que ele tinha noção de que ele não era o Jason. Então todo mundo meio que foi junto nessa energia, sabe? Ele não é o Jason.
Sabe uma coisa que eu acho que também fortalece um pouco essa... Não é o Geriza, né? Mas essa coisa que o pessoal tem com o Rock foi a saída brusca dele de Zell pra Turbo. Porque todo mundo se
pode
mantém
ser,
de uma
ser.
Passagem... Né, mais natural. E ele, como eles têm que substituir ele pelo menino, eles tiram ele por qualquer motivo. Tipo, ai, machuquei as costas, não posso ser mais Ranger. Tipo, e aí do nada ele some. Saca? Então a galera meio que viu, nossa, sim, realmente, como ele é descartável, né? Ele machucou as
não,
costas, foi uma criança
coisa.
E substituiu ele. Sabe?
Na verdade mesmo, o grande culpado disso tudo não é nem Rock, nem Jason, é Tommy. Né, que entrou na equipe pra assumir esse como manto da liderança. A gente viu isso nos quadrinhos, inclusive, Zordon falando, ó, você é o líder dessa equipe, não sei o quê. E aí o Vermelho foi meio que jogar de escanteio, né?
Sim.
Porque o Tommy, ele deveria vir pra complementar o Vermelho.
Total.
É uma dupla. E eu acho que, inclusive, nesse momento do quadrinho, isso tá acontecendo. O Ranger Verde com o Ranger Vermelho sendo uma dupla, trabalhando juntos, levantando a moral um do outro, se ajudando, passando o escudo, sabe? É outra parada, porque o Tommy não tem esse tipo de relação.
Concordo.
Com os outros. Ele não conseguia jogar uma sombra em Jason, porque Jason tinha uma presença muito forte e Jason tava lá antes dele, né? Então, mas com o Rock não, ele tipo se cresceu em cima de Rock e não foi parceiro.
Sim, total.
É verdade, eu concordo com você. Mas aí, né, tipo, vem o Ranger Verde pra dar uma moral, né, Lucas? Dar um gás, né? Você é uma pedra, ele faz meio pro Rock, né? Tipo,
exatamente. E o legal é que, tipo, nessa parte que eles caíram dentro da pedra, estão tipo dentro de uma caverna, assim, tá o último quadro, tá Rock de cócoras, assim, bem ilustrado mesmo, naquela situação full depressed, sendo depressivo. Ele se sente como vocês mencionaram, né, que ele... Se sente deixado pra trás, que ele não tem um papel importante, que ele não é nem o Tommy, nem o Matt, enfim, que ele é um Ranger. Um Ranger que pode ser descartado, etc., que ele é menor. E aí o Matt fala o contrário, não, cara, você ficou na Terra justamente porque você é o cara resiliente, você é o cara que cuida de seus irmãos e aconteça o que acontecer, você dá conta do recado, você. É um cara que é extremamente responsável, firme, sólido, como uma rocha. E aí, é legal, ele ganha esse boost.
Foi sólido.
Ele ganha esse boost de moral, assim, do nosso querido Matt, que finalmente fez uma coisa de boa, assim, sem ser...
Parabéns! Parabéns pro Matt.
Conseguiu, e aí, parabéns. Ele passa, né, a daga do dragão, não é isso?
É, ele passa o escudo
e
escudo,
adaga,
e
né? Escudo. Que cena linda, né, velho?
E aí, nossa, meu irmão, senhora. Fica uma cena sinistra, porque aí podia fazer um pôster disso aí, né? Tirar o...
Essa...
Ah, ele fazer um pôster dele na CCXP aí pra vender. E aí é legal porque ele vai e sai dos escombros, né? E, meu irmão, ele era Dom pirado. Tipo,
não,
você levantou de novo com a voz de Frank, né? Você levantou de novo. Porque você... E você começa o quebra-pau de novo e corta pra o nosso esquema do hash lá, onde eles estão tentando ainda roubar o...
E fica um vai e vem retado agora, né, cara? Tipo...
E é legal que vai espaçando, vai ficando menor o espaço, né? Porque antes era, tipo, uma página inteira de um, duas páginas de um, duas páginas do outro. Uma página de um, uma página do outro. Aí quando chega nessa página no final... É uma, um pedaço de, tipo, uma tira, assim, de quadrinho e embaixo já do outro, tipo, na mesma página tem intercalado vários, assim, é bem legal. Tipo, é pra você sentir que tá, que as coisas estão acontecendo
tá
mais rápido.
É.
O ritmo tá acelerado.
Tá acontecendo,
né,
ao mesmo tempo, isso, tá? Enquanto o Rock tá batendo e apanhando, porque ele não só bate, ele apanha também, Rearadon desceu um socão nele ali que eu fiquei preocupada numa hora. Né? E aí, enquanto isso, eu acho um momento assim, que é engraçado, que se fosse em movimento, seria assim, aquela cena super barulhenta, sim, sabe? Uma agonia, e aí de repente aquela paz com passarinhos. E eles lá, e aí, tá tudo pronto, Billy, pra gente fazer o teletransporte? Aí, Billy, oh, tá massa, Tommy, vai dar tudo certo aqui. E Rock lá, pá,
yeah,
pá, pá,
tchau,
apanhando.
Yeah.
É, e, exatamente. Ele, e aí, Billy, beleza, eu confio em você, vai dar tudo certo. E aí, né, o Rei Aradon, como falou, ele tá tipo, meu irmão, eu não aguento mais você, não. Você tem que aprender o seu lugar, né? Que é embaixo do meu pé. Tipo, sendo esmagado. E aí, a Alpha coordena lá, com a ajuda de Billy, o teletransporte. Eu, sinceramente, achei que eles iam teletransportar o centro de comando.
Eu também.
E depois
também.
Eles iam. Mas não, foi tipo... Todo mundo junto.
Eu pensei que o teu centro de comando ia esmagar o Rearadon. Buf, tá ligado?
Eu
acabar
pensei,
assim.
Ia matar o cara.
Ia ser ótimo,
rolar,
Lucas. Muito
eu pensei
bom.
Que ia rolar, mas ele também não seria esmagado. Ele faria um buraco, alguma coisa. Mas o que eu achei legal é porque nessa hora... Porque fica essa alternância maluca, né? De um quadro aqui, um quadro ali. Né, e aí eles teleportam o centro de comando. E aí o Rock ainda faz uma frase de efeito. Tipo, ah, aqui na Terra... A gente chama de, sei lá, tipo, o backup chegando, um negócio assim. Se eu fosse traduzir esse quadrinho, eu teria que colocar como aqui na Terra, a gente chama isso de enrolar. Porque o que ele fez foi só ganhar tempo ali. Ele ficou, tipo, segurando o Rearadon enquanto ele dava,
exatamente,
quase morrendo, pra chegar a cavalaria. Tanto que quando os Rangers chegam, o Rearadon vaza, porque ele fala, beleza, um dá, dois dá. Sim, agora, não. Pô, sete? Aí não é complicado.
Com os Zords,
né?
Com
é,
loucura
com tudo.
Meu Deus, exatamente. Essa cena é linda. Essa
é,
cena
é composta também.
É uma coisa lindíssima. Juro pra você, é uma das mais bonitas que eu já vi nos quadrinhos. As cores ficou, sei lá, velho. Tipo,
é bom mesmo.
Parecia que tava em movimento mesmo, de verdade.
É. Não, e os Rangers todos chegaram em pose de batalha, né? Tipo, todo mundo é pronto, tipo assim, né? Ó. Vamos pro pau! Então, assim, eu particularmente... É, pode tirar esse balão aqui, que tá bom pra pôster também. É. Kimberly mesmo tá tipo assim... É o quê? Tá ligado? E tipo, Rock ainda bota a mão a banca e fala assim... Meu irmão, aqui na Terra a gente deixa tudo pra último momento. É. Mas funciona! Botou a mão a banca e ainda jogou o Uno reverso no cara e falou assim... Você que aprenda seu lugar, que não é aqui na Terra. É. Esse planeta está com as suas defesas aqui firmes e fortes. E você se saia daqui, porque senão vai sobrar.
Cata.
Aí o cara faz o quê?
Vaza, né?
Não fala nem nada. Ele fala assim... Meu
só
parece
a nave.
Eu já apanhei, foi muito. Apareceu a nave. Você tinha um...
Agora, o balãozinho do Rock ali, hein? Alguém que falou, né? Eu acho que eventualmente vai ter que lidar com esse problema, né? Uma referência aí ao Império Mata.
Stronger than before, meu parceiro. Tô de bobeira.
Mas isso é um problema pra próxima equipe.
Exato.
A gente tá ó, de
na verdade,
boa aqui.
Na verdade, é pra eles, porque eles são o Zell.
No futuro, né? A gente tem os meninos, né, se abraçando com o Rock. Finalmente, né, Lucas? Aquilo que você falou lá atrás, né? Que ia dar ruim, né? Com o menino no meio, né?
E a irmã maldou, né?
Certo.
A irmã maldou.
Ela sabe. Pô.
A irmã mais velha não é boa. É,
ela maldou, né? Bonita.
É, deu uma pescadinha assim, ó. De ladinho, né?
Eu entendi por que você sempre usa vermelho.
É piscadela. Né?
Agora que eu entendi, né? Agora que eu entendi por que você só usa vermelho.
Exatamente.
Agora vem cá. Nas últimas páginas, tem uma cena...
Absurda!
Que Ana comentou, postou no Twitter, que veio até o Matt Groom da risada, o Moisés Hidalgo, que é a Isha, sentada em cima de Zordon.
É, na careca de Zordon! Gente, o que é isso? Que falta de
folga,
respeito,
né?
É essa? A mulher tá sentada na careca de Zordon, gente. Eu achei assim um negócio...
É tipo
eu
sentar no ombro do pai, pô. Tá tudo certo.
que mostra, né, que a dinâmica deles tá muito mais horizontal, né? Que não é mais o Zordon de cima, olhando os Rangers de baixo, que ele respeita, que ele cuida. Eu acho
tá
que isso
menor
mostrou,
também,
mas
né?
eu achei muito engraçado.
Tá menor,
sim, tá menor.
Ele tá menor porque ele tá naquele tubo, exato, de contenção,
só
né?
Só que a Isha bufando em cima dele, né, velho? Não dá, velho. Não dá.
Zordon não tá valendo mais nada, coitado.
Ele é um igual agora.
E a gente tem as últimas páginas, né? Tipo, a galera comemorando que conseguiram, enfim, fazer o Aradon embora. É uma preocupação com o Lord Zedd também, né? A gente tem, acho que a Ishtar que comenta justamente onde é que tá o Lord Zedd. A Zordon até pede pra comemorar o momento, né? Vamos... A gente vai ver isso eventualmente, vamos curtir o momento. Grace só quer a nave. Né?
Ela acerta. Ela tipo assim, tudo bem, e cadê minha nave? Os caras putas de piranha com a cara enfesada total.
Alpha ainda tá lá em cima, porque eu acho que é, o fato de Alpha tá lá é justamente aquela cena dele com o Mickey.
Sim, eu
que a gente
pensei
vê em outro
isso.
Quadrinho. É. Né? É aquele quadro que ele e Mickey vão roubar um artefato lá de. Enfim.
É um ovo, não é? Que eles roubam? Não
é um assim, ovo, é isso. É um ovo. É porque eu não sei se é um ovo de verdade, se é um artefato. Kimberly dá a notícia, né? Que a gente viu na edição passada e agora a gente tá vendo sobre a ótica dos Marimorph, né? Que eles recebem a notícia que a mãe do Jason morreu. Então, termina o quadrinho dessa forma. E, meus amigos, a edição seguinte é uma das mais pesadas que a gente tem. O próprio Ryan Parrott falou. Então, na viradinha do bloco tem Power Rangers 20. Power Rangers 20, meus amigos, que tem o roteiro do Ryan Parrott, nosso queridíssimo Ryan Papagaio, com ilustrações do Marco Rena, cores do Walter Baiamonte, com assistência da Sharon Marino e da Sara Antonelli. As letras ficam por conta do nosso cheirosíssimo Ed Duckshire, que está presente aí em todos os quadrinhos de Power Rangers. Eu vou dizer para vocês que quando eu fui lendo esse quadrinho, eu falei, meu Deus.
Você termina triste, né?
Sabe, tipo... É, ele é um quadrinho pesado e ele constrói um caminho bem tortuoso pro Jason também. Sabe, a maneira que Jason lida com o luto não é tão bacana. É muito parecida com a maneira que Andros lida com o luto. Uhum. Né? A gente vê...
Os iguais se atraem, né?
Exatamente. Então, a gente já começa o quadrinho com o enterro da mãe do Jason. Né? A gente recebeu essa notícia nas edições passadas. Em Power Rangers 19, a gente teve a cena mesmo que Jason recebeu, que ele estava atravessando o portal para Safe Raven e recebeu a notícia. E agora já tem alguns dias, ou pelo menos uns 2-3 dias que eles estão na Terra, né? Dá para perceber assim. E nós estamos no enterro da mãe dele, bem pesada a cena. E temos um Jason que eu senti que ele tá meio out da parada.
Sim,
ele
tá ejetado,
completamente
total.
Desligado. Porque ele vive em uma realidade completamente à parte, que é a realidade dos Ômegas, e aí ele tem que encarar a vida na Terra que ele esqueceu, sabe? Nessa missão que ele tá no espaço, ele acabou esquecendo um pouco, né, Fred? Uhum.
É complicado, né? Porque você vê que Zordo até chega a falar isso em um momento no quadrinho, né? Que cada um reage ao luto da sua própria forma, né? Ele não precisa se sentir culpado por não estar lá na hora ou não ter atendido a mãe, mas o grande lance é esse, tipo... O Jason, ele tá muito fora dessa nossa realidade, não é bem esse o termo, né? Mas a pequenez do dia-a-dia da Terra, sabe? Ele tá vendo coisas muito maiores, só que ele vê que no momento que ele tá fora vendo coisas muito maiores, as coisas grandes daqui passam direto, né?
Exatamente.
E se a gente parar pra pensar em relação ao quadrinho ser um análogo a momento da vida, isso é muito a vida adulta chegando mesmo, né? Você tá na sua cidade, ou no seu bairro, ou no seu ciclo de pessoas que você interage quando você é um adolescente, um jovem adulto. E aí, quando vai chegando na vida adulta, a tendência natural é você se afastar e você ir buscando outros horizontes. Só que isso, né, sempre tem um preço. Você sempre vai deixar alguma coisa pra trás. E aí, Jason, bem, ele acontece o pior, né, porque a mãe dele morre, e ele relaciona uma coisa a outra. Ele fala, putz, a minha mãe só morreu porque talvez porque eu não tava aqui, ou eu não dei atenção que ela devia ter ganho, porque eu tava preocupado com qualquer outra coisa que eu nem lembro mais, e aí eu não atendi a ligação. Então, pelo menos pra mim, assim, ressoou muito comigo esse momento, né?
É muito real, cara.
Minha mãe tá muito bem, obrigado, tá viva, mas desde que quando eu mudei pra São Paulo, eu senti um pouco isso, assim, porque eu não tava mais todos os dias com ela, né? Eu comecei a sair de uma rotina que eu via ela 24 horas por dia, quase, pra ver uma vez a cada mês, uma vez a cada 2-3 meses, e aí quando a gente se via, ela contava coisas, tipo, aconteceu, a vida dela andou, ela fez 1 milhão de coisas, eu fiz 1 milhão de coisas, e eu não tava lá pra ver, entendeu? Então rolou um momento assim, meio agridoces nessa passagem, que é justamente o que ele tá
sentindo. Você foi pra conferência de paz, né, Fred?
Eu tô na conferência de paz até hoje, aí 10 anos na conferência de paz.
É isso. Mas é legal que nesse quadrinho, eu sei que o Lucas gosta muito dessa parte, o diálogo nesse quadrinho é bem forte, né, Lucas? Tem muito diálogo, tem muito balão. em Power Rangers 20. Principalmente na parte que o Ernie, ele vem consolar o Jason, que eu achei muito fantástico legal. Isso aí, cara. Tipo, muito bom.
Legal também nessa parte, no início, logo no quadrinho, nos primeiros quadros, né? Onde tem o padre fazendo o sermão ali, né, ao lado do caixão. Uma cena bem... que talvez você não imaginaria sendo colocada num quadrinho de Power Rangers e tal, mas é legal porque o que ele fala faz todo sentido e é uma coisa precisa que... a existência é um presente, é uma dádiva, né? E que para você existir, né? A existência, para você viver essa existência, você precisa saber sofrer. O sofrimento, ele faz parte dessa existência e que esses momentos também faz parte. E é legal porque as histórias trazem isso, né? Uma história boa, que a gente se importa com os personagens, uma história que tem um impacto, é a história que alguns personagens importantes morrem, ou a gente vê alguns personagens importantes passarem por perdas. Eu acho que o legal justamente é que Power Rangers está trazendo essa qualidade, né, para o texto dos quadrinhos. E a gente está vendo isso acontecer com nosso querido aí Ranger Vermelho Jason. E aí começa toda uma parte interessante do desenvolvimento do personagem, que é essa perda da mãe dele. Porque, como vocês colocaram bem, ele estava distante, ele estava em outro lugar, né, numa missão com os Ômegas, lidando com questões universais, né? Em vez de lidar com aquela vida ali cotidiana, provinciana da casa, da mãe, do pai, do bairro, né? Então ele já tá em outra escala de problema. E aí essa morte chama ele para novamente para entender que essas partes particulares, essas vidas, essas existências ali, elas têm uma importância muito grande. Mas a princípio, como o Rafael falou, ele tem uma dificuldade em parte com o luto, né? Que é uma parte, na verdade, normal, que é uma parte da negação. Isso que ele tá aí é um pouco negação, a ideia de que, não, tá tudo bem, não tô sofrendo, eu entendo, eu tenho problemas maiores, né? Entendeu? Então ele tá nessa parte do quadril, ele tá um pouco em negação ainda. Eu acho que a gente vai ver ele em alguns momentos, talvez em outros quadrinhos, passando pelas outras fases do luto, né?
Total engolindo, né?
Exato.
Engolindo o luto. Total. Então, tá tudo bem. Agora, assim, fiquei muito surpresa, muito, assim, feliz com a delicadeza do escritor de colocar o Ernie, sim, sabe? Falando com o Jason, indo no enterro, né? E mostrando que a Alameda dos Anjos não é uma grande cidade, é uma cidade considerável, né? Mas as pessoas, eles se conhecem, né? A gente vê muitas pessoas elogiando a mãe do Jason, falando que ela era uma ótima pessoa e tal. E esse papo do Ernie foi, eu achei, assim, muito, muito legal, porque tira ele de trás daquele balcão, né? Tipo, ele só faz isso, ele só serve o shake, né? E tal. Não, ele é um personagem real, com camadas, fala quando ele perdeu a mãe dele, compartilha, diz que ele estará lá pro Jason, sabe? Ele conta uma história que a mãe ficava vendo ele dando aula de karatê, sem querer ir lá, pra não deixar o filho constrangido. Então, achei muito delicado, assim, né, quem escreveu esse diálogo e escolheu o Ernie pra tá nesse momento. Podia ter sido qualquer personagem, né? Não precisava ser o Ernie ali, mas eu achei muito legal que foi.
Inclusive, esse lance que ele conta, né, que sua mãe, ela vinha por trás, via de longe e embora, e ela sentia muito orgulho, a gente sente muito orgulho e tal. É legal porque, às vezes, a gente esquece de alguns detalhinhos que a gente foi ganhando do personagem com a chegada do quadrinho, né? Porque até onde a gente tinha o Jason só na série de TV, o Jason era aquele, o super-homem, né? O Lawful Good, o escoteiro, ele dava aula de karatê, ele era bom com crianças, ele era inteligente, ele tinha amigos, não sei o que, tipo, o cara era perfeito, né? E aí quando chegou os quadrinhos com a Boom, a gente descobriu que ele não era tão escoteiro assim, né? Que ele tinha um passado, que ele era meio bully, aí ele aprendeu, né? Com o tempo ele viu que isso era errado, e aí ele meio que começou com esse negócio de ensinar karatê meio que pra fazer as pazes consigo mesmo pelas coisas erradas que ele tinha feito antes. Você lembra que bem no começo, lá nos quadrinhos no 0, no 1, no 2, isso era até mais falado. E com o tempo a gente esquece isso. Mas aí quando a gente descobre que tem esse momento aí, que, por exemplo, sua mãe vinha, ela te via e ela sentia muito orgulho de você. Isso ganha um peso muito maior, porque você pensa, putz, ela é a mãe de um cara que era um garoto problema no passado e que ela sentia tanto orgulho dele que ela via até de longe pra não constranger ele. Porque ela viu esse crescimento dela, essa evolução dele.
E aí a gente tem, né, do lado de fora da casa, né, porque essa parte lá nos Estados Unidos eles fazem na casa, né, a gente não tem esse costume aqui.
É o serviço.
Depois do enterro. Não tem pelo menos esse costume aqui De forma geral, acho que algumas pessoas fazem, mas enfim. Né, nós temos uns diálogos rápidos, né, a gente descobre como é que a mãe do Jason faleceu e
Inclusive,
tal.
Inclusive, eu queria comentar isso, né? Que esse é um dos diálogos mais reais que tem no quadrinho, porque é a fofoca, né, gente? Porque é sempre assim, sempre tem, tipo, mas morreu de quê? O que foi que aconteceu?
Morte matada ou morte morrida?
A gente, não, é porque, tipo assim, a gente sabe da delicadeza do momento e tudo mais, mas é a realidade, sempre rola. Aquele círculo, fala assim, não, tudo bem de estar aqui e tal, mas o que aconteceu mesmo? Morreu de quê? Qual foi? Tipo, a gente, né, recebeu a notícia, mas ninguém informou nada. É isso. Eu achei, assim, muito pé no chão, sabe? Muito realista esse papo deles ali.
E, no caso, ela faleceu, pra quem quiser saber, dormindo, tá, gente?
É, em paz. Teve
uma arritmia no coração, né? Princípio.
Uma arritmia, exatamente. E aí o Zack tem um balão interessante, né? Que ele fala que a família de Jason passou por muita coisa, né? Pra quem não lembra, lá no começo dos quadrinhos, o pai do Jason tava doente, né? Inclusive, uma das especulações que a gente tinha de talvez alguém falecer seria o pai do Jason, que tava doente lá atrás. Mas no caso...
Inclusive, ele fala isso, né? Ele fala, eu já tinha me preparado pra tudo, pra meu pai morrer, qualquer coisa morrer, todo mundo deixar, mas não minha mãe. A minha mãe era a única que eu não tinha feito na minha cabeça a cena, né?
Só que aí, Fred... A gente vai dar um pulo em Safe Raven, onde começa a rolar uma parada que não vai terminar gatinho.
Rapaz.
Não vai terminar legal.
Rapaz.
E quem é que tá fazendo?
Isso aí é safado.
Quem tá fazendo a bosta?
Eu vou te falar que o cara não tem escrúpulo nenhum, porque isso aí é abuso de autoridade, esse negócio aí. Você tá interrogando a pessoa, ali o alienígena. Rapaz. Aí ele não fala nada, aí você vai botar ele de volta, depois ele vem e espanca o cara, aí o cara solta a
tortura mesmo, né, pô?
Tudo é uma sujeira nessa cena, porque ele tira informação do cara na base da porrada. Aí depois a gente, né, aí o Z não é mais o que era. Se fosse o Z antigo, já tinha maldado. O Z antigo era bicho solto. Mas esse Z novo aí, não sei. Aí, ele não vai falar. Aí o Andrew vai lá, espanca o ET, aí magicamente a boca dele abre. Ele vai e fala, tudo bem, você já falou, vamos te botar aqui na segurança da lata de lixo, aqui dentro desse cofre. Aí você dá um tempinho, Andrew vai lá, solta o cara, eles tinham uma, tava uma mancomunada ali, você falou que ia me deixar aqui rapidinho, tinha que entrar no cofre, tá não sei o quê. Ele mata o candango, mata o cara, fica ouvindo as vozes na cabeça dele e ainda rouba um negócio. Isso é safado da pior qualidade.
Meu Deus, o Fred resumiu o quadrinho.
É isso.
Em segundos, acabou.
Porque tem outras coisas mais legais do que isso, aí é muito legal, mas isso é só pra provar que Andrew nunca foi fluxicheire. Tudo bem que a gente ainda tem uns quadrinhos aí que talvez dê uma justificativa do porquê que ele tá assim, mas ele não é fluxicheiro, porque isso aí é safadeza, e porque rolaram outras coisas legais na Terra também que estão mais na minha cabeça do que isso, mas basicamente é isso, cara.
Mas, ó, ele pegou o Shurik de sacanagem, né, velho? Tipo, pegou o cara ali, que tava na boa, o Shurik, pra interrogar. Eu gostei dessa parte também, da primeira parte, né, como você falou, tem dois momentos de interrogatório, né? Sim. O primeiro, o Shurik se provoca também.
O primeiro, oficial, né?
O oficial, ele fala,
que
não
tá
vou falar,
nos registros, e o segundo, o escondido, onde o cara tortura o cara pra descobrir informação.
Porque assim, o Andrews, ele tá procurando a Astro Mega Nave, o Shurik não sabe, ou não quer dizer, né? O Z fala que ele... Eu sugiro que você coopere, senão vai dar ruim pra você, né? Só que o Shurik... Esse Shurik vai provocando o Andrews, né? À medida que vai rolando a conversa, ele começa a falar que... Inclusive, o planeta de Andrews estava pedindo para ser conquistado pelo Espectro Negro, né? Foi mexendo muito com ele, né?
Mind game
eu
pesado,
Eu lembro
né?
das pessoas chorando
mexeu
e tal.
Mexeu na ferida.
Ele mexeu
jogou
na
sal,
ferida.
Né?
Ele jogou sal. Porque o Andrews já tá fragmentado aí.
Completamente.
Ouvindo vozes, né?
Vocês vão ver isso no quadrinho do Andrews, porque ele chega a esse ponto. Mas o fato é que o Shurik, ele foi perverso. Ele dá até um sorrisinho... Em um dos quadros, né? Porque ele sabe que isso vai atingir o Andrews.
Basicamente, o Andrews depois, né? Depois que ele desliga a câmera, bota o Z pra dormir, ele fala assim... Bom, você falou o que quis, né? Então
vai
agora...
Vai vez, é.
Agora você vai ver,
botou
né?
a roupa
vou
preta
ser...
e foi.
Vou ser cruel também.
Black Ops total.
Porque você tem que pensar que eles estavam mancomunados ali, né? Era pra ter essa enrolação e tal... Pro cara ser preso e poder dar
foi
acesso
sacanagem
ali.
Também,
só que como o cara foi catucar na ferida dele, maluco, ele bota a roupa do Bop ali, a roupa preta, e desce o cacete no bicho.
O que você queria saber de Lucas, que ele achou desses dois lados aí de Andrews, né, nesse quadrinho, né? Que foram dois momentos muito rápidos, né, velho?
Esse arco de Andrews até desse quadrinho aí, assim, claramente a ideia de que os fins justificam os meios, né, pra ele, qualquer meio pra alcançar o fim, que seria... punir as pessoas que fizeram mal a ele ou algum planeta e tal, eles são válidos, Isso a gente sabe que é discutível. A princípio não, né? O meio que você consegue chegar a um fim, ele faz toda a diferença. E, assim, claramente ele tá, assim, tipo... Cara, eu tô aqui levando o Chi e os Omega Rangers numa conversa, né? Falando uma parte da realidade. E a gente tá conseguindo enxergar que, na verdade, ele tá, tipo assim, torturando pessoas pra conseguir informação, tá ligado? Então ele tá completamente prejudicado, ele já tá assim na sombra pesado. E como o Fred falou, mais na frente isso vai ficar mais evidente quando ele fala sobre vingança, ele encontra ali o ser que tá dentro de um pote. Mas o legal é que depois dessa pancada aí, depois que ele tortura o rapaz lá, o inimigo, né? Corta pra terra.
Legal?
Não, o legal é que a gente vai cortar agora e vai pra uma parte interessante, que é quando Jason vai pra terra e tá falando com o pai, né? Eles estão ali, né? Pegando a louça do jantar pra lavar, colocando a lava louça, que infelizmente eu não tenho, seria muito bom se a gente preparar um tempo aí. E lá acho que vem todas as casas nos Estados Unidos e tal, isso é uma coisa normal. E aí eles estão lá e tal, conversando com o pai, e tal, e o pai chega assim, é o seguinte, eu vou vender a casa. Ele, como é? Ele, não, eu vou vender a casa, vou morar com sua tia, vou morar com minha irmã, sua tia, lá não sei aonde. E ele, mas como assim, isso não vai ser discutido e tal? E aquela ideia de Jason ainda não tá aceitando como as coisas estão caminhando, né? Então ele falou, olha, eu não vou ficar aqui sem ter nada o que fazer, você tá vivendo outra vida, você vai ficar vindo pra cá me ver se deteriorando sozinho aqui, e eu vou morar com sua tia, eu vou viver minha vida, né? E eu espero que você faça o mesmo com a sua, vá viver sua vida, vamos cada um, tipo assim, não vamos... Eu acho que a ideia também do pai de Jason aí, talvez ele também tá passando por essa situação de maneira, não tá fácil esse luto pra ele, inclusive o quadrinho ele tá com a barba por fazer e tal, e ele também, ele tá doente ainda, ele tá numa fase, ele ainda tá um pouco, tipo assim, muito pragmático pro momento, ele não tá sofrendo, é como se ele tivesse naquela negação de negar o sofrimento e tal, então ele tá pensando, não, vou adiantar o passo, tô pragmático, não, acabou, morreu, vou vender, vou pra outro lugar, porque tem, né, não vou ficar aqui sozinho e tal. Tá tudo naquele pensamento ainda pragmático do início da perda, né? Então tá os dois nessa questão. O Jason, ele sente muito isso porque ele acho que ele imaginava que ajudaria a cuidar do pai, né? Mas o pai também sente que ele não tá ali naquele momento, né? Ele tá com...
Você sentiu que o Jason queria controlar a situação, Lucas? Tipo, ele tomar conta de todas as rédeas?
Eu acho que ele tá se apegando um pouco... Ele não tá aceitando a perda, né? A verdade é essa. Então ele tá se apegando àquele lugar onde ele, a família... viveu ali, porque imagine, eu acho que seria, do ponto de vista realmente, o pai dele ficar naquela casa sozinho, eu acho que seria muito pior, ficar com a lembrança, né, reminiscente da vida que viveu com a mãe, com saudade do filho que tá sempre em missão, que nunca tá em casa, e o Jason não tá enxergando isso, que na verdade no momento, apesar do ponto de vista pragmático do pai, talvez seja mais interessante ele tá com a irmã, que de repente consegue dar um suporte, né, pro Jason essa casa... É uma casa de passagem, uma casa de... Que ele vai lá só pra visitar, né? E pra ele, ele não enxergou ainda que talvez fosse mais interessante pro pai. Seria melhor pro pai, ele não tá ali naquele momento. E tá em outro lugar, né? Eu não sei o que vocês acharam dessa parte e tal.
Eu fiquei pensando nisso, essa fala do pai dele. Tem muitos talvez, assim, que a gente pode analisar. Pode ser isso que você tá falando, né? Que o pai também não tá sabendo reagir a esse luto da melhor forma possível, né? Ele tá sendo ríspido, tá sendo duro, assim como o próprio Jason tá sendo. Mas eu também fiquei pensando assim, cara, e se isso for, tipo, de uma forma muito torpe, ele claramente tá fazendo isso do pior jeito possível, mas é ele ainda tentando proteger o filho de alguma maneira, do tipo, putz, eu tô caindo de doente, eu tô podre aqui, esse menino acabou de passar por um luto, ele tava lá em outro país, a trabalho, né, ali seguiu com a vida dele, tá fazendo um negócio legal, teve que vir correndo às pressas pra cá, porque perdeu a mãe, e aí ele ainda vai ficar aqui pra tentar comigo, que tô doente, aí vai dar mais 6 meses, 1 ano, quem sabe, eu vou morrer, né? E esse moleque vai passar por mais um luto. Não, é melhor cortar a relação agora, cada um segue sua vida, se eu tiver que morrer, eu morro, e ele seguiu a vida dele e vai ser feliz junto dele, entendeu?
Eu senti isso, Fred.
Acho que tem isso também, acho que são as duas coisas, ele querendo poupar um pouco disso. O filho também.
Tipo, você vai ficar aqui cuidando de mim, você vai perder de viver sua vida. Então, tipo, se pique, sai daqui e vai fazer o que você tem que fazer.
Vai ser feliz longe, né?
E a gente tem uma quebra de clima, né? Se a gente tava com um clima mais pesado, a gente vai pra lá pro bar do Ernie, digamos assim, né?
Sim.
Onde estão mostrando Jornada e Eio de Chapeuzinho, tá ligado? Sensacional.
Mas eu achei muito interessante nisso, em como é editado esse quadrinho, porque quando você para pra pensar, esse quadrinho tem vários momentos sobre paternidade. O Ernie dando o ombro pro Jason é uma cena de paternidade, né? O Ernie sendo o paizão da galera, oferecendo casa se ele precisar, ombro se ele precisar chorar. A gente tem o pai do Jason sendo extremamente duro com ele. A gente vai ter Zordon sendo uma figura paterna pra Jason também, né? Porque ele vai falar, ah, não é bem assim, você tá pegando pesado consigo mesmo, taranana. E a gente tem o momento de Zack sendo pai, que aqui é ele 1000% pai. Inclusive, que eu falei que essa HQ ressonou muito comigo, também por conta disso. Inclusive, eu peço desculpa adiantado pra todos vocês, vocês três, principalmente meus amigos aqui, se eu falo demais do meu filho às vezes e mostro coisa e falo, ah, porque ele fez tal coisa. Porque quando você é o pai, tudo que a criança faz é um troço incrível. Tipo, ah, ele pegou um copo d'água e bebeu e falou, ah, que água gostosa. Pronto, isso já é uma banalidade, é uma banalidade. Mas quando é o seu filho, você acha um troço gigante. E o Zack aqui é exatamente isso. Tipo, é a jornada com umas fitas, uma bagunça, uma zona do cacete, com o gato. E aí ele, ah, ela tá fazendo mágica. E a meia
inclusive
da proteção.
Eu de chapéuzinho.
É. E aí todo mundo fala, ah, e aí ele, ah, ela tem só acho que 10 semanas. Ela é super novinha, né? 3 semanas. Aí eles falam, ah, mas qual é o lance? Ele, ah, a gente tá tomando conta. Até a gente achar pra quem a gente vai levar ela e a gente vai deixar ela seguir. E aí alguém pergunta, tá bom, mas, Aisha, mas você acha que...
Aisha.
Você acha que você vai conseguir deixar ela aí? Você já tá super apegado, cara. E aí corta a cena aí.
Cara.
É, foi o que eu falei, é pai. Inclusive, ó, a teoria que Jornada é Ian, lá que todo esse lance, ainda tá fresquíssima.
Ainda mais, Journey.
É, ainda mais que eu li um pedaço da 21 e eu já vi como é que ela tá. Então tá mais fixa ainda a minha teoria de que pode ser ela ainda, mas enfim.
É aquela teoria também que você falou, não coloca o nome que é pior, né?
Uhum.
Colocou o nome e já foi, se apegou já era.
É, exatamente.
E aí também tem outro momento que eu gosto muito, foi bem breve, né? Que é Jason e Tommy treinando. A gente teve muito isso em Mary Morph, teve em Zell quando ele voltou, né, Fred? Uhum. Quando ele tava com o Rei Dourado, a gente tem esse momento de treino. E aí é um momento mais de desconversa, né?
Descompressão, tipo, né?
O Jason perguntando quem é o Rei Aradon e tal... E aí o Tommy falando que o Rock deu conta do recado, etc. E aí, e Tommy perguntando, né, se Jason tá bem. Na verdade, a gente vê ao longo do quadrinho todo mundo perguntando se Jason tá bem. E Jason fala, tá tudo bem, tá tranquilo, eu vou voltar pra Safe Raven e tal, ajudar Andrews. E aí vem Trini, né, e fala, Jason, ó, se você quiser, a gente vai lá, resolve a parada e você fica aqui por um tempo, né, tipo... Pra tentar ajudar o Jason de alguma maneira, porque os amigos estão percebendo que apesar de ele estar com uma... Não uma máscara, tá, gente? Mas, tipo, ele tá com a crosta, assim, como se ele estivesse bem de verdade. Ele não é que ele não tá bem, ele precisa passar pelo processo do luto e ele tá evitando isso a qualquer custo. E isso pode ser ruim pra ele lá no campo de batalha, né, quando isso vem à tona. Mas na cabeça do Jason, a única coisa é que ele precisa é tomar um banho, tá ligado? Tipo, é só isso que ele precisa. Que, pra mim, mostra mais uma vez um pouco de imaturidade na situação.
Tomar um banho que passa. Não passa, amigo.
É. O que não passa é o próximo quadril, né? Não vai passar são os hematomas na cara do Shuriks, quiser. Porque, tá tipo... Ali. Nossa! Você vai contar tudo, tá ligado? A conversa deu certo. O Zee burro!
Esse Zee novo é lento demais.
O Zee tá muito inocente.
É porque é o Zee
tá
resetado,
pouco.
Pô. É o Zee resetado.
Velho, o Zee velho já tinha maldado isso. Já tinha mandado prender Andros.
Ele tinha batido. Ele tinha batido.
Não, o Zee velho tinha prendido o Andros.
O Zee velho teria prendido os dois, cada um num pote. Falado assim, quando os ômegas voltarem, a gente resolve.
Aqui não, querido.
E aí, acontece o que, Lucas? Ele abre o bico, né? Digamos assim.
Ele conta, assim, tem uma coisa interessante sobre tortura que é o seguinte, normalmente não é uma técnica para se conseguir as informações de maneira fidedigna, porque quando você tortura uma pessoa, ela às vezes diz apenas o que você quer ouvir para poder parar com a dor, né? Então, a princípio, existe uma possibilidade, mesmo que remota, de que tudo que ele está falando ali não necessariamente vai ter algum resultado interessante. Então, ele pode estar dando instruções e coordenadas que não necessariamente levam ao lugar que eles querem chegar. Então,
o Miguel, Lucas?
É, não, na verdade, porque a tortura tem esse problema. Então, se o cara tá ali batendo no cara até o cara falar o que você quer ouvir, o cara não sabe, ele vai te falar alguma coisa que você quer ouvir. Pra ele parar de ter a dor. Então, por isso que, inclusive, é uma técnica que foi de, assim, não se utiliza também por causa disso, porque o resultado não é confiável.
Também,
né? É, não, mas no ponto de vista da guerra, quando você tá na guerra onde vale tudo, onde não tem nenhuma lei ou não tem nenhum tipo de tratado...
É, mas
tratado,
crime de guerra, né?
Não, é isso. Quando você tem os tratados internacionais, etc., aí vira um crime e tal. Mas quando você tá em uma situação onde isso não existe... Não faz, não tem... Os caras utilizam dessa técnica, só que mesmo assim não é confiável o resultado. Esse é o problema, entendeu? Não é confiável, então você termina tendo informação que, na verdade, vai te levar, vai fazer você gastar um recurso indo para um lugar que não vai dar em nada, que você não gastaria. Então, inclusive, por isso
que eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que o Shurik não sabia nada, sabe, Lucas?
Pode ser isso. É isso que eu tô... Não sabia nada. É isso que eu tô levantando. Que pode ser que ele não saiba nada, que isso que ele disse seja só um... Ele só pra se livrar de tomar porrada, entendeu? Então pode ser que a gente veja um desdobramento disso aí que não vai. Que seja outra coisa.
Sim.
Que não seja o que a gente tá esperando. É legal que o Chi pega, coloca ele dentro de um vaso de planta e leva pra um cofre ômega gigante. Absurdo, guarda ele lá. E aí ele já tava com um plano com o Andros, né? Ou seja, Andros, além de bater no cara, fazer ele falar tudo aquilo, ainda tinha um plano de tipo assim: você vai lá pra dentro, você vai me. Vai me teletransportar pra dentro, porque eu quero pegar um outro vaso de planta lá que tá guardado. E aí, meu irmão, se teletransporta. E aí, meu, ele vai falar com o cara cobra, não, eu já fiz minha parte do trato, agora você me deixa livre.
Você vai ficar livre no inferno.
Você vai ficar livre no inferno e dá e pica o tiro no cara. Isso, a voz maligna.
Integra, meu irmão.
Com o balão
vaporiza,
escuro. Hein? O balão escuro com letras douradas, né? Ocre, talvez.
Tortas e malignas.
E aí falando, blá blá blá. E aí, meu irmão, só aquela voz mansa no ouvido. Aqui. Isso. Eu sou aquele que foi esquecido e vem cá, você é o anjo vermelho, fique tranquilo. Aí você gostou de matar o cara, não sei o quê. Estou esperando por você. E aí, antes de eles encontrar com esse vaso de planta maligno, corta novamente para Zordon e Jason conversando. E Zordon, assim, todo...
O CDC, né?
Compadecido e segue o barco com vocês.
Deixa eu falar um negócio. Não sei se vocês lembram, mas só para refrescar primeiro a cabeça da galera, esse cofre aí, onde ficam os prisioneiros.
Da galera toda, né?
Os indignos, né? A gente tem Kia, aí a gente tem Garrison Vox e outra
só
galera.
Só a castrata da sociedade, só.
Tem muita gente ruim aí. E não sei se vocês lembram, em edições passadas, acho que no arco da Guerra Altariana...
Culto de Garrison Vox.
Não isso, Fred, mas tipo, tem um momento que Lord Dracon, ele escuta uma voz aí dentro. Ele coloca o ouvido nessa porta, e a gente
eu
não
lembro,
sabe o que era, naquela época.
E ele fica cagado.
Com isso no ar.
E ele fica cagado.
A gente não sabia o que era isso na época.
Vocês não viram que o lance, né, de Rita Repulsa ter sido presa na lixeira criou todo esse lance do povo estar preso em potes?
Claramente é
uma analogia direta.
Com certeza é, pô. Inclusive, em outras edições
de lixeira,
passadas, em outras edições, tem algumas que são parecidas com a da Rita.
Aqui o Z leva é parecido com a da Rita. Só é rosa.
Mas e aí, Fred? Aquela parte que você tava comentando do Jason e o Zordon. Essa parte é boa,
essa
hein,
parte
cara?
É legal também, porque a gente vê... Bem, Zordon já tá devidamente alocado no novo tubo, né? Não tá mais no tubito. E é legal, assim, tipo, ele tem uma... Essa cena dele sendo meio que a voz, assim, pra... se acalma, você precisa descansar, é tudo bem, você tá se sentindo mal. Porque nessa hora Jason meio que quebra, né? Porque ele tá o tempo todo segurando, falando, não tem porquê, tá tudo bem, é só continuar treinando, não sei o quê. Ele fala, não, velho, você precisa parar, você precisa descansar, você precisa sentir essa tristeza, é normal. E aí ele fala, porque eu não tenho direito de sentir assim, porque eu ignorei ela ligava, eu não atendi. É normal, é o que o Lucas tá falando, são fases do luto, né? Tem a negação.
Real pra caramba.
Tem a negação, tem a culpa, tem a raiva, eu não sei a ordem direito, mas ele tá em uma dessas, né? E aí é meio tudo misturado também, porque ele tá com raiva também no momento ali. Você vê que ele tá completamente vulnerável ali nesse momento, né? Pra Zordon.
Legal nessa parte também, Fred, que Zordon ele dá uma reforçada do envolvimento dele em KO-35, né, cara? Uhum, de como ele ajudou o planeta e tudo mais, isso é muito bacana.
Agora, tem isso, né? Porque ele fala, povo de KO-35 é muito dear to me, né? Tipo, eu gosto do povo de lá e tal, não sei o quê. E aí, com certeza a teoria da Ana tá certa, de um ano e pouco atrás, mas o ponto é, ele conhece a galera de 435, mas ele, esse lance do Andros aí, tá passando debaixo do nariz dele e não tem ideia, né?
Mas é isso, cara. Como ele ficou tão focado naquele lance de Exartos, Ofrandos, Impírios, ele fala, acho que isso, que ele ficou mais focado nisso e acabou, talvez, não enxergando as outras coisas, né? Tipo, eu senti isso no diálogo dele, porque o Zordon que a gente tá vendo aqui agora é um Zordon diferente, sabe? Então ele ficou focado em uma coisa e ele acabou esquecendo. Eu não acho que só foi cair o 35, caiu o 35 que ele ajudou não, tá, cara? Acho que tiveram outros lugares
tem
que...
Denoy, tem vários lugares.
Então, tipo, ele acabou esquecendo. Não porque ele realmente queria, mas porque ele acabou focando em outras coisas. E ele tenta consolar o Jason várias vezes, e Jason fica pirado, porque todo mundo quer... Como é que ele fala? Todo mundo quer falar o que eu devo fazer, alguma coisa assim, tipo, ele fica piradaço.
Todo mundo quer cuidar de mim, mas na verdade o que eu quero é sair.
Que é a música da Banda Brava, né? Então, inclusive, muito boa a sua analogia aí, nessa música, inclusive, tocava em Malhação, pra quem não sabe, muito bem. Muito bem, eu gostei. Gostei desse gancho, aproveitando que ontem da ligação foi o dia do rock, então ela trouxe.
O dia que é um personagem muito importante da Casa que tá valendo, que é quem? Rock. É o dia dele.
Exatamente. Que também
tudo tá conectado. Mas aí, meu irmão, Jason falou uma parada. Aí que foi o problema desse quadrinho. Ele falou que queria ser que nem Andros.
Rapaz.
Não,
cuidado
com
o que você deseja.
Não fale
velho,
isso.
Velho, ele querendo redirecionar tudo que ele tá tendo pra algo ou alguém.
Você vê como ele tá prejudicado.
Bater.
Né,
gente! Diga aí, Lucas.
Sabe
isso foi pesado.
O que é legal, porque assim, no início ele começa com essa... Conversando com o Zordon, fala sobre o KO-35, e aí ele fala, tipo assim, cara, a gente não pode vacilar, o Dark Spectre ele vai atacar, a gente precisa estar se preparando, então a gente precisa de pegar todos os itens, todos os dados, e fazer drones interplanetários, e todas as equipes.
Louco,
assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Peraí, calma, pô, fique tranquilo.
Vai chorar.
Vamos compartilhar chorar, as informações, vamos ver os potenciais... alvos, vamos fazer, eu prometo que vai estar tudo certo, nenhum aliado vai ficar sem defesa, vai ficar indefeso, mas isso não é sua responsabilidade. Aí aquela ideia começa a se conectar com o quadrinho anterior daquela sessão ali de Kimberly, né, que eu mencionei anteriormente. A ideia de que não depende de apenas de um indivíduo, não é um indivíduo que vai garantir que o universo fique seguro.
Sim.
Né? Então é uma rede,
uma costa só, né?
Exato, é uma rede complexa de pessoas e grupos e instituições com diversas estratégias e ao longo de um período que vai garantir isso, não vai ser ele. Então, ele está desviando...
E ele voltando para aquilo de querer controlar a parada.
Ele está desviando o foco, ele está bloqueando o sofrimento, né? Focando no trabalho, digamos assim, que é o que acontece com muitas pessoas. E aí chega um momento que Zordon fala, né? Inclusive, no momento da conversa, ele falou, me desculpe atrasado e tal, mas me sinto muito pela sua mãe. Eu sei que a perda dela foi de repente, assim, é sempre... as pessoas ficam sempre prejudicadas. E eu acho que você precisa dar uma segurada e tal pra poder...
É aí que ele pira, né?
Aí ele fica, ele explode. Mas eu acho assim, esse momento onde ele explode é legal, porque ele tá todo... momento represando as coisas, então represando perda da mãe, represando
foi
a ideia,
foi bom botar pra fora,
exato, representando a ideia expulgar. Que o pai, tipo, o pai vai sair, vai vender a casa, ele não deu, ele aceitou, baixou a cabeça, então ele tá, então esse momento é muito importante, porque ele dá essa,
ele chora também,
ele,
né,
explode,
Lucas?
Dá uma chorada, coloca pra fora aquilo, inclusive, que é um desejo, talvez, de ser igual a Andros e tal, mas ele quer ser igual a Andros naquilo que, no discurso oficial de Andros, e não no todo. Ele não conhece a parte que a gente tá vendo, que o leitor tá vendo no quadrinho.
Sujeira,
Exato, ele tá achando só a parte bonita, tá vendo só a parte bonita. Então, e ele coloca o que ele tá sentindo, né? Que não sobrou nada pra ele, né? Que o pai dele não precisa mais dele, que, enfim, não tem nada mais, digamos assim, que prenda ele tanto a esse lugar e tal. E é legal, porque, como você falou, ele chora, e o Zordon termina sendo essa... fazendo esse momento de importante pra esse personagem, pra ele botar isso pra fora e dar uma reorganizada mínima ali, né?
Mais um papel de pai, né, digamos assim, né, como o Ferreira falou também.
Exato.
Né? Realmente, essa cena pra mim foi uma das melhores do quadrinho, sem brincadeira. Tipo, isso aí mostrou exatamente essa passagem do Jason, como você falou. Quando ele estava reprimido, ele soltou, né? Foi bom.
Expurgou.
Bom processo. Exato. Só que aí chegamos nas últimas páginas, né, Fred? E a voz, ela fica provocando o Andrew, não
é
isso que acontece?
Rapaz, é um troço maligno mesmo, porque ele tá naquele lugar...
Que gostou de desintegrar o Shuriks, né?
Não, ele se chama... O Shuriks vai pro espaço, né? Ali, ele... Vai pro espaço. Foi sem querer, mas fiz uma piadinha aí. Mas ele vaporiza o Shuriks, aí ele... Essa voz sai aí. Você gostou de matar ele? Você sentiu prazer nisso? Vem aqui. Me pega aqui, cara. Porque
bizarro.
Me tira do vaso aqui, a gente vai pra altas aventuras, eu vou te dar poder. Aí ele, não, mas você vai me dar o poder pra salvar quem eu amo, não sei o quê. Eu quase ouvi ele falando, Carones! Só faltava isso, né? Que ele fala, salvar o povo, me vingar, não sei o quê. Ele, não, eu vou te dar a vingança que você quer, eu vou te dar mais. Vem aqui, cara, me pega aqui. E aí ele quebra lá o vaso e tira um morfador de Omega Ranger, que não é nenhum dos três ou dos quatro, né, do que a gente tá acostumado. Então só pode ser de Omega Ranger, a mais que a gente já sabe qual é, que é o Omega Ranger Caverita, cara de esqueleto ali, o Death Ranger, porque ele até fala isso. Ele fala, eu encontrei na morte uma aliada, eu descobri que ela é um poder a ser moldado e não sei o quê, não é pra ter tanto medo da morte.
Você vê que o Andrew sabe, né? Andrew fala assim, é. Você é aquele que conquistou a morte, né? Aquele que conseguiu dominar a
cara,
morte.
Cara, na moral,
né,
cara? Então... é uma vibe muito... Anakin e Imperador Palpatine, assim, de...
Sim.
Ah, você já ouviu o conto de Darth Plagueis, o sábio, tal, que dobrou, que conseguiu controlar a morte?
Perfeito.
É igualzinho, velho.
Eu vi gente comentando isso também, Fred. Com certeza, com certeza. E termina, né, o quadrinho dessa maneira.
Acaba ele com a... Como é que chama?
Colocando a mão na lixeira.
O objeto de delito ali na mão.
Que barreira, gente. Agora sim, fiquem de olho aqui no centro de comando, porque vai ter o quadrinho review do Andros, mas eu queria saber de vocês o que acharam dessas duas edições que a gente tá pertinho aí de finalizar o arco atual.
Tá, como sempre, indo muito bem, né? Eu gosto muito dessa expansão pro espaço que cada vez mais a gente vem fazendo, né? Power Rangers sempre foi sobre coisas espaciais, mas agora, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido mais ainda, né? Eu
finalmente conseguiram abraçar mais, né, cara?
Eu gosto desse gancho que eles deram aí pro retorno de Herodon. Eu gosto da gente estar descobrindo mais ainda sobre a Lorde... dessas equipes que é tão antiga, que são os Omega Rangers, então assim, tá indo por um caminho muito legal. E como eu falei, é muito legal a gente ver, sentir essa sensação de integração, de que tudo tava acontecendo ao mesmo tempo, ninguém tava esperando uma equipe nova aparecer, tipo, tava tudo acontecendo e tal. E no geral, né, arte, cor, balão, tudo muito bem feito, como sempre.
E você, Lucas, essa dupla de quadrinhos dessa semana, valeu a pena?
Valeu a pena, quadrinhos eletrizantes, muito importantes no desenvolvimento dos personagens, né? Como a gente vê sempre elogiando o pessoal que está trabalhando para construir toda essa história, porque o legal, que, assim, pense o seguinte, os quadrinhos, do jeito como eles estão fazendo agora, é como se a gente estivesse vendo uma grande série, né? Assim, cada como se fossem duas séries que se estivessem rolando. Essas duas séries, elas se conectam cada episódio com cada episódio, e cada série tem uma temporada, né? E cada episódio dessa temporada vai caminhando para o desenvolvimento de um arco maior. Então, assim, é um negócio... Se isso estivesse sendo feito na TV, no streaming, ia ser um negócio, assim, absurdo, né, cara? Ia ser um negócio brutal. E é a prova de quando é bem feito, funciona, entendeu? Então, quando os roteiros são bem feitos, quando o desenvolvimento dos personagens, ou a construção do personagem, os diálogos são significativos, funciona muito bem. E esse é um problema. Agora, como a gente, inclusive, conversa nos bastidores... que o modelo episódico ele é mais seguro, né? Um espaço menor para você errar. Se você errar um episódio, você pode acertar os outros. E o legal é que assim, eles estão, meu irmão, a todo vapor, só, pelo menos na minha avaliação, acertando praticamente 100%, né? No desenvolvimento dos quadrinhos. E isso tem que dar os parabéns a todos eles, porque não é uma coisa fácil. A gente vê, inclusive, diversas outros profissionais que trabalham, inclusive em TVs, né? Não nos quadrinhos e tal, mas... tentando fazer algo do tipo, construir algo do tipo, e não consegue, porque a gente não sabe por quê, a gente só sabe conseguir enxergar que não está tão bem feito quanto outras coisas. E essa é a prova que dá para fazer, inclusive em uma complexidade dessa, de fazer dois quadrinhos ali concomitantes, né, que se completam e constroem um arco maior. Estou gostando muito, quero ver quando a gente chegar, não sei, né, como é que vai ser.
E você, Ana, foi muito bom essa dobradinha, diga aí, foi bem legal.
Aí, dois quadrinhos, né, que se complementam perfeitamente, muito boa carga dramática nos dois, né, muito assim, muita ação, ao mesmo tempo muitos sentimentos, e a gente tá numa fase muito boa, né, dos quadrinhos, então Tá muito interessante esse envolvimento do Andros. Eu acho até interessante, inclusive, que como os Ômega foram pra Terra, eles mencionam o Andros para os Mighty Morphin que ficaram, né? Então, é muito legal tudo. Eu tô amando isso, como eu mencionei durante o programa, né? A presença do Andros meio que conectando várias coisas que a gente, na nossa cabeça, eram meio que isoladas. Então, eu tô, assim, super animada, inclusive com os próximos lançamentos, os seguintes, né? E eu vou falar muito mais não, gente, porque minha garganta pifou hoje já. Foi.
Só pra finalizar, gostei muito dessa dobradinha de hoje. Pegando tudo que vocês falaram, é o que eu penso, tá, gente? Porque realmente é um trabalho que tem sido feito com muito carinho. São dois roteiristas que amam a franquia. Eu espero que quem venha assumir aí a partir do próximo arco tenha esse carinho tão grande quanto esses tiveram, não só na lore, mas também construir boas histórias que funcionem para fãs e não fãs de Power Rangers.
Agora que nós terminamos aí esse review, que como a Ana falou, teve de tudo. Teve momentos de emoção, teve ação, teve parte de comédia, teve... Foi uma jornada completa, né? E é justamente o que a gente tá vendo.
Uma jornada, né?
Exatamente, é o que a gente tá vendo aí na Journey. Nesse Chart 100, que é essa franquia, essa série de quadrinhos que consegue pegar vários estilos diferentes e consolidar numa história só. Sempre cada vez melhor aí. Cada mês com uma história melhor que a anterior. E óbvio, que sempre que a gente vem revisar aqui, a gente quer saber de vocês, o que vocês estão achando dessas histórias. Para isso, é mole. É só você comunicar aí com a gente pelas redes sociais e pelos outros demais lugares. E as redes sociais, o Lucas lembra pra gente quais são.
Muito fácil. Twitter e Instagram, @MegapowerBrasil. YouTube, MegapowerBrasil, como você sabe, é o canal cheirosíssimo. Não se esqueçam do site, que é o megapowerbrasil.com, onde tem o hub, inclusive as notícias quentinhas saindo. E, além de tudo, o podcast, etc., aqui do Centro de Comando, que você também, além dos agregadores que você encontra na internet, encontra também lá no site.
Exatamente. E se você quiser mandar aí os seus pensamentos de uma forma mais comprida, você pode fazer isso pelo nosso e-mail, pela nossa cartinha eletrônica, que a Ana lembra pra gente como você faz.
Manda pra gente aí pro contato@megapowerbrasil.com. Não esquece de colocar ali no assunto qual edição do podcast você está se referindo pra gente poder se localizar. E claro, né, gente, coloca o seu nome, sua idade, de onde você é, com a sua profissão. Bota aí uma biozinha sua antes de você mandar sua cartinha pra gente poder te conhecer, pra gente poder criar aquela intimidade, né, com a sua cartinha.
Exatamente. E se você quiser fazer algo à moda antiga e fazer uma carta a próprio punho, lamber selos e enviar aí na agência, todo aquele movimento, como você faz, Rafa?
Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Manda pra gente seu desenho, manda seu boneco se não quer mais, manda aí aquela cartelinha de figurinha de adesivo que vendia na banca de revista, aquela brilhante, né, que tinha
rara,
tipo,
né?
Power Rangers abraçado com a Turma da Mônica, tá ligado?
Daquele álbum que era sempre de um papel cor-de-rosa vagabundíssimo, né, que se você completasse a página, você ganhava uma geladeira e ninguém nunca completava a página, né?
Manda, só não manda o morfador do Death Friend, né, Fred? Isso aí não pode mandar.
Não, esse
não,
pô, mas aí pode mandar só. Mas aí manda um padre junto pra benzer também, né?
Meu Deus.
Uma outra coisa que você faz também, que a gente gosta bastante, é que caso você queira aí ajudar o Megapower Brasil a continuar produzindo conteúdo, como ele sempre produz, com vídeos, podcasts e tudo mais, você pode fazer ali pelo Apoia-se, é mole, em apoia.se/Megapower Brasil. Você escolhe com quanto você vai apoiar e você se junta a esses nossos ilustres convidados da festa ali do Rei Vieron, como é o caso do Alexandre Mencone, Gustavo de Almeida Teixeira, Rivelito Júnior, Rodrigo Lins, Stefano Gollum, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria.
Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É sempre um prazer manter esse papo. A gente vê muito em breve, a qualquer momento, na próxima segunda. E que o poder o proteja.